A Rádio Olhe Nova York tem o prazer enorme de receber aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros da Cooperação do Timor-Leste, José Luiz Guterres, que participou da Assembleia Geral e vai conversar conosco agora aqui na Rádio Olhe. Ministro, qual é o balanço que o senhor faz dessa Assembleia Geral?
Não, essa Assembleia Geral foi uma Assembleia Geral diferente. Antes da Assembleia Geral, creio que a maioria dos países estavam preocupados com a questão da Síria. Felizmente que as iniciativas da Rússia e dos Estados Unidos, Lavrov e John Kerry, conseguiu-se encontrar uma solução pacífica para alguns dos problemas que enfrentamos em Síria. E por isso mesmo foi uma Assembleia Geral muito pacífica, sem grandes problemas. E eu tive a oportunidade de estar na última intervenção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e que obviamente falou sobre a posição de Israel, que tem algumas preocupações também além do Médio Oriente, em particular nas suas relações com o Irão. Nós esperamos que haja, se encontre também uma solução para que, em primeiro lugar, se respeite a independência, a soberania, o Estado Israel, que tem que também respeitar a independência e soberania do Estado palestiniano, e que a comunidade dos países árabes e islâmicos, incluindo o Irão, respeitam essa soberania e que mantenham relações de boa vizinhança e pacíficas com o Estado de Israel. Nós, em Timor-Leste, nós reconhecemos o Estado palestino, assim como assinamos relações diplomáticas com Israel. Creio que é a mesma posição do Brasil e dos países da CPLP. E, por outro lado, na nossa intervenção do Presidente da República, Taormina Tarrouaq, nessa Assembleia Geral, também falamos sobre a questão síria, a questão do Médio Oriente, questões de paz em geral. Somos favoráveis à solução pacífica dos problemas, e essa posição está em consonância também com a posição do Brasil e a posição da CPLP. De maneira que essa Assembleia Geral foi para nós um sucesso. Tivemos a oportunidade de estar também com outros membros do governo. Tive a oportunidade de assinar o estabelecimento de relações diplomáticas com o Trinidad e Tobago, um país do Caribe, com quem desde há muitos anos nós mantemos relações muito fraternas e de amizade, e que durante os tempos da colonização de Timor, o Trinidad e Tobago foi sempre um país muito fiel aos princípios das Nações Unidas e que apoiava sempre o direito à autodeterminação do povo Timor-Leste, assim como assinamos relações diplomáticas com a Lituânia e Estónia, e assinamos também acordo de cooperação com a Argentina. De maneira que aproveitamos essa estadia nas Nações Unidas para fazer algo mais para Timor-Leste. E hoje estou aqui para falar convosco, a Rádio das Nações Unidas em português.
Um grande prazer. Com a Argentina, como é que vai ser essa cooperação?
A cooperação foi assinada para que os técnicos da Argentina possam ir até Timor-Leste, contribuir com a sua perícia para o processo de desenvolvimento em Timor-Leste. E por isso mesmo, e depois define as responsabilidades de cada um dos países nessa matéria. E é a primeira vez que nós vamos ter assinamos essa cooperação com a Argentina.
E são técnicos de que área?
Em todas as áreas, desde a agricultura, desde a agricultura, desde treino e formação dos nossos diplomatas. Também enviamos já enviamos no passado para a Academia de Estudos Diplomáticos da Argentina os nossos diplomatas, assim como já também enviamos para o Brasil, para Itamaraty, para que o nosso pessoal estude lá no Brasil. Hoje só temos na América Latina, só temos uma embaixada no Brasil. Mas pensamos que a América Latina é um conjunto de países desenvolvidos e que tem perícia, tem experiência em várias matérias, e achamos que a aproximação de Timor-Leste aos países latino-americanos é uma coisa que vai ser benéfica para todos nós.
E essa formação vai ser feita em que língua?
Essa recuperação, obviamente, que em inglês, nós em Timor-Leste a língua oficial é o português, mas nas nossas comunicações internacionais, a Constituição de Timor-Leste reconhece a língua inglesa e a língua indonésia como línguas oficiais de trabalho, assim como a língua portuguesa, a língua nacional de Teto, são línguas oficiais de Timor-Leste. De maneira que somos flexíveis e achamos que o inglês é uma língua internacional, embora a nossa identidade nacional e a história própria nossa faz com que a língua portuguesa seja a língua oficial. E hoje estamos a investir no ensino da língua portuguesa. Temos vários professores, além de Portugal, temos professores do Brasil. E com o Brasil também temos cooperação na área na área da defensoria pública. Há vários defensores públicos brasileiros que estiveram em Timor-Leste e que deram a sua contribuição para formar os nossos defensores públicos e foram excelentes profissionais. Alguns deles conheço pessoalmente e que são excelentes profissionais e que gostaram imenso de ter estado em Timor, assim como nós gostamos imenso da cooperação brasileira no geral em Timor-Leste. Temos vários estudantes, alguns deles até fizeram doutoramento, mestrados, estudaram no Brasil e alguns cessaram e estão ensinando na Universidade Nacional de Timor-Leste. Isso vai permitir que os professores da nossa Universidade Nacional tenham capacidades não só técnicas, como nas suas respectivas áreas, mas também no domínio da língua portuguesa, o que vai beneficiar imenso o ensino da língua portuguesa em Timor.
Ministro Guterres, os jovens estão falando mais português? Que o último censo dizia que 30% da população estão falando português e vinha não crescendo, né, gradual. Tem mais jovem falando português?
Não, o ensino nosso hoje é na língua portuguesa e ensinamos também na língua teto, língua nacional, para os primeiros anos. Porque, de facto, as pessoas em casa não falam a língua portuguesa. A maioria das pessoas fala a língua local e é por isso mesmo que estamos a utilizar as línguas locais para facilitar o ensino da língua portuguesa, o ensino da matemática. São nos primeiros anos, apenas para facilitar. Mas acreditamos que daqui a mais uns anos, sim, Timor-Leste vai ter, pelo menos, como qualquer outro país, a nossa intenção é ter toda a população a falar português, mas isso vai levar muitos anos. Mas vamos tentar fazer o melhor nesse sentido.
Já tem estudos nessa área de quanto tempo levaria? Duas gerações?
Nós achamos que isso vai levar algum tempo, não são gerações, mas vai levar pelo menos algumas décadas, e nós estamos a fazer o nosso melhor através de programas de cooperação com universidades portuguesas, como a Universidade do Minho, que lá está, e também outras universidades, para a feitura dos livros para o ensino nas nossas escolas. De maneira que nós acreditamos que no futuro vai ser mais facilitado ainda o ensino da língua portuguesa para os nossos cidadãos.
Minha última pergunta sobre isso. Os timorenses têm alguma preferência pela variante portuguesa de Portugal, variante europeia?
Não, eu acho que o português brasileiro é mais fácil. Até a maneira de falar do Brasil, as pessoas captam mais depressa. O português de Portugal, pronúncia é um pouco difícil, né? Eu creio que os estudantes nossos que foram a Portugal tiveram, vários deles tiveram sucesso, embora todos eles dizem que a língua portuguesa é uma língua difícil. Mas pronto, a nossa Constituição da República assim o define e todos nós vamos fazer os possíveis para continuar a aprender a língua portuguesa. E os censos mostram que a população timorense está a adaptar-se ao ensino da língua portuguesa.
Agora vamos falar da situação econômica do país, porque as Nações Unidas deixaram o Timor-Leste. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa situação econômica.
Eu devo dizer que a ONU desempenha um papel extremamente importante. A ONU e os países membros das comunidades das Nações Unidas, que lá enviaram os seus cidadãos e cidadãs para as diversas missões da paz, tanto polícia, membros das Forças Armadas e profissionais de vários países. E isso Timor-Leste nunca esquecerá, essa contribuição. De qualquer maneira, nós achamos que chegou o momento e nós fizemos com as Nações Unidas um programa de transição para que a missão das Nações Unidas termine e terminou no ano passado, em dezembro. E até hoje a situação continua estável, a criminalidade mantém-se e a nossa taxa da criminalidade é uma das mais baixas do mundo. Por outro lado, a nossa economia durante esses últimos 6 anos tem crescido uma média de 11%. De dezembro para cá também houve pequenos impactos na área de arrendamento, na área da indústria hoteleira, mas não houve grandes impactos para a nossa nossa economia, uma vez que também alguns turistas começaram a visitar Timor-Leste, porque a impressão na altura era que Timor-Leste continuava a ser um país, e continua em alguns países, é que Timor-Leste é um país cheio de problemas, cheio de instabilidade, mas agora com as 6 Nações Unidas se mostrou que não, Timor-Leste tem uma estabilidade garantida. As Forças Armadas e Segurança de Timor-Leste são capazes de garantir a segurança dos cidadãos e dos bens, de maneira que hoje nós estamos a focar mais no desenvolvimento económico e social, e estamos a criar todas as condições para desenvolver as infraestruturas.
As estradas ainda são um problema, não é? Sua ministra esteve aqui e falou sobre isso.
As nossas estradas continuam a ser problema, mas nós agora, ainda este ano, estudos estão a ser feitos para nós construirmos, repararmos as estradas e alargarmos as estradas, que vai desde a capital até a fronteira, assim como da capital para a parte leste do país. E já tem programas financiados. Por outro lado, nós temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, que prevê a construção de autoestradas na Costa Sul e também a construção de refinarias, a construção de supply base para a indústria petrolífera e assim como LNG plan. De maneira que nós temos grandes planos para o país, e o Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste prevê que no ano 2030 o país vai ser, queremos que o país seja um país de rendimento médio-alto. Só como um exemplo, em 2002, o nosso per capita income era $475 e hoje já está nos $3,000 americanos. Embora isto não reflita muito a vida e do bem-estar da população, uma vez que cerca de metade da nossa população ainda continua a viver abaixo dos limites da pobreza, mas esforços estão a ser feitos para acabar com essa situação de pobreza. E, por outro lado, por exemplo, com políticas sociais muito que beneficiam muito a população, por exemplo, somos os poucos países no mundo, que no terceiro mundo, que dá pensão aos idosos. As pessoas com idades superiores a 60 anos recebem do Estado uma pensão, assim como os antigos combatentes da Libertação Nacional também recebem pensão.
Quanto é, mais ou menos, ministro?
Para os combatentes da Libertação Nacional é cerca de $200 americanos, e para pensão para os idosos são cerca de $30 por mês. Mas isto representa, pelo menos, alguma ajuda substancial para a população que vive nas montanhas, que muitas vezes não tem acesso a várias comunidades que têm dele, mas com essas pensões ajuda-lhes a facilitar a vida nos seus próprios distritos. Por outro lado, nós temos uma política de saúde que é também, o Estado financia o acesso dos cidadãos aos hospitais. E se algum cidadão estiver doente e os nossos hospitais não podem tratar dessa doença, nós enviamos, o Estado envia para a Indonésia ou envia para Singapura para serem tratados. Essa política é igual tanto para membros do governo como para qualquer membro da população de Timor-Leste.
E o senhor falou em crescimento de 11%. É uma taxa, para esse momento da economia, uma taxa extremamente positiva. O que tem puxado esse crescimento da economia?
Esse crescimento da economia derivou essencialmente dos recursos financeiros que vêm do petróleo e do gás natural. Temos dois poços de petróleo e gás que estão em pleno funcionamento. Vai dar para cerca de 30 anos a sua exploração. A sua produção, e por outro lado temos um fundo de petróleo que é controlado pelo Parlamento Nacional, que hoje ronda por volta das $14 bilhões. Mas esses fundos o governo não pode usar de qualquer maneira, mas tem que pedir autorização do Parlamento Nacional e tem que justificar que esse dinheiro é também para gerações futuras. Por isso mesmo, investir nas infraestruturas, na educação, é para também gerações futuras, Ministério das Gerações Futuras. E, por outro lado, nós, nesse momento, temos uma lei de investimento muito favorável. O nosso corporate tax é apenas 10% e uma das mais atrativas no Sudeste Asiático. E, por outro lado, em termos de política, nós agora, em 2011, nós pedimos para a ASEAN para sermos membros da ASEAN. Nesse momento, os países membros da ASEAN concordaram em enviar uma delegação para Timor-Leste a fazer estudos sobre o nosso estado económico-social de momento. E esperamos que uma decisão que tem que ser consensual a nível da ASEAN vá ser decidida dentro dos próximos anos. Recentemente, o primeiro-ministro fez uma visita a vários países da ASEAN, incluindo Vietnã, Camboja, Laos e Myanmar, e obteve desses países todo o apoio para a entrada de Timor-Leste da ASEAN, assim como a Indonésia, um dos grandes apoiantes da nossa entrada na ASEAN. Mantemos com tanto a Indonésia, um país vizinho, como a Austrália, as melhores relações possíveis.
Agora com a troca do governo na Austrália?
Não, a troca do governo na Austrália não afeta o nível da relação que temos, porque a relação que temos com a Austrália é uma relação quase de povo a povo. Timor-Leste, eu creio que 99% dos australianos conhecem o que é East Timor. Eles acompanharam o processo da luta de libertação e muitos deles nos apoiaram durante os tempos difíceis. E conhecemos também vários políticos, a atual ministra dos Estrangeiros da Austrália, visitou Timor-Leste quando era ainda Shadow Minister. Uhum. E mesmo eu recebia na altura, recebia em Timor-Leste. Ela tem ideias excelentes para desenvolvermos em conjunto para os três países. Aqui na ONU, eu fui Timor-Leste, tenho a honra de organizar uma reunião trilateral entre o Ministro dos Estrangeiros da Indonésia e da Austrália e Timor-Leste. E é uma reunião trilateral que nós organizamos todos os anos. Este ano foi host pelo Timor-Leste. Discutimos a cooperação trilateral entre os nossos três países e, no geral, estamos satisfeitos com o nível da relação que nós temos mantido com esses três países.
Agora vamos falar um pouco da comunidade dos países de língua portuguesa. Enquanto a ASEAN decide a entrada do Timor-Leste, que deve acontecer, eu acho que em 3 anos, mais ou menos, até 2017, 2016.
É difícil eu fazer um vaticínio, mas eu creio que não vai levar menos de 3 anos. Se levar, muito melhor. Mas Timor-Leste está preparado para aceitar qualquer que seja a data. Os países da ASEAN, a Indonésia, por exemplo, e os outros países querem que Timor-Leste entre depressa. Nós estamos preparados para isso, politicamente estamos preparados, mas obviamente que a decisão na ASEAN é por consenso. Alguns países já manifestaram a sua opinião de que era preferível que Timor-Leste tenha mais tempo para se preparar.
E essa preparação é em que área, ministro?
Em preparação, em particular, recursos humanos. Nós, no próximo ano, vamos abrir as nossas embaixadas nos 4 países da ASEAN que faltam. Hoje já temos embaixadas nos 6 países da ASEAN, só apenas faltam 4 e no próximo ano vamos abrir as nossas embaixadas nesses países.
Bem, agora vamos falar da CPLP, que é uma comunidade onde Timor-Leste está desde que nasceu, basicamente, não é isso? 2014, Timor-Leste vai presidir a CPLP. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os planos para essa presidência, mas também, nesse momento, como é que o senhor avalia o trabalho da CPLP, principalmente porque Timor tem uma importância muito grande, sendo o país que leva essa língua até o extremo leste.
Nesse momento, a presidência da CPLP está com a Moçambique e nós temos participado em todas as reuniões que a CPLP, através da sua presidência, convoca. Tivemos uma reunião ministerial em Moçambique, onde também participei, e nós estamos a preparar-nos para assumir com dignidade a responsabilidade da presidência, como aconteceram com o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e os outros países da CPLP, que sempre assumiram, dando continuidade aos trabalhos da presidência anterior. Neste momento, eu devo dizer que a presidência moçambicana é excelente, uma presidência excelente, e nós vamos fazer os possíveis para também fazer o nosso melhor e contribuir para que a CPLP se reforce ainda mais, mas o mais importante naquilo que nós estamos a preparar-nos é repensar a CPLP e reforçar a CPLP.
De que forma, ministro?
Em primeiro lugar, nós temos que constatar o facto de a CPLP não é tão conhecida como nós desejaríamos nos nossos próprios países, incluindo Timor-Leste. As pessoas sabem cada um desses países. O Brasil é extremamente conhecido em todo o mundo, né? Também nos nossos países. Portugal, Moçambique e Angola, mas nós precisamos de, enquanto organização, explicar aos nossos povos o que é que nós queremos com a CPLP, porque senão a impressão que se tem é que, bom, é mais uma reunião onde se gasta e se fala muito, se gasta muito dinheiro, mas não há resultados. Nós temos que, com a CPLP, nós aproximamos mais os nossos povos, porque todos nós comunicamos a língua portuguesa. E, por outro lado, o mais importante também é trazermos o setor privado para participar na expansão ou no reforço dessa comunidade. Timor-Leste já, por diversas vezes, afirmamos empresários ao setor privado do país CPLP que nós estamos dispostos a ser, na Ásia, uma casa para toda a família CPLP na sua expansão do seu negócio para a região do Sudeste Asiático.
Tem o Fórum Macau.
Sim, tem Fórum Macau. E, por outro lado, nós, como vamos entrar na ASEAN, a ASEAN são mais de 500 milhões de consumidores e depois é uma economia muito dinâmica E a proximidade a nossa de Timor-Leste e a amizade que temos com os países da ASEAN, dos países da região, facilitar certamente a aproximação ou a expansão dos negócios do setor privado de qualquer um dos países CPLP.
Quer dizer que Timor-Leste quer ser essa ponte para os países do CPLP na Ásia?
Nós, obviamente que nós sabemos que as grandes empresas não precisam de ninguém para fazer a sua expansão, pois já estão lá. A Embraer está em todo lado, né? A Embraer está na Singapura, está na China, tem vendido também aviões na Indonésia e em várias partes do mundo. As grandes empresas não precisam, mas nós falamos em particular para os setores pequenas e médias empresas, que são aquilo que faz funcionar as economias dos nossos países. Ter uma oportunidade de, através da política fiscal, a política de investimento, que é muito favorável. Obviamente que esses pequenos setor, pequenas e médias empresas poderão ter condições para expandir-se no seu negócio. E Timor-Leste está a oferecer isso a todos os países, ao setor privado dos países CPLP, pensando, obviamente, no mercado vasto que é a ASEAN. E, por outro lado, nós achamos que o setor de ciência e tecnologia, o conjunto dos países CPLP tem muito a oferecer também, não só aos nossos países, à nossa comunidade, mas também ao mundo. Hoje há cientistas portugueses e brasileiros que têm as mesmas capacidades que os cientistas do norte, dos países mais avançados. E é por isso que nós acho que um investimento maior no ensino da língua portuguesa era ótimo. O investimento maior no intercâmbio dos cientistas era ótimo. E, além disso, há um fator que é extremamente importante, que une profundamente os nossos povos, que é o futebol. Nós muitas vezes ignoramos esse fator, mas é um fator que não devemos esquecer. Eu acho que qualquer um dos nossos países tem capacidades natas no sentido de desenvolver futebol. Nós, na Ásia, nesse momento, a nossa equipa sub-12 ganhou a China e ganhou vários países na Ásia, e sentimos-nos muito orgulhosos, porque muita gente diz que vocês têm um estilo brasileiro, embora nós não temos assim muitos treinadores brasileiros lá, mas há uma capacidade inata da parte dos nossos jovens. De maneira que eu acho que é uma área que podemos. Eu acho que o Brasil tem milhares de treinadores, né, que podem certamente exportar para os nossos países. Maria, que desenvolver futebol é um investimento. Isso não é só entretenimento hoje, mas é também um investimento. Muda a imagem de qualquer país, torna o seu país conhecido e dá uma imagem melhor do seu país. E para o país em pós-conflito, se você ganhar um campeonato lá da região, do conjunto de países, eu acho que isso projeta o nome do seu país e que é benéfico também para a economia, para etc.
Então a gente pode contar que na presidência timorense da CPLP vai ter mais futebol.
Não. Bom, se a seleção brasileira tiver tempo, certamente gostaríamos de ver lá, né? Não só na presidência, mas em qualquer altura, porque assim como de Portugal, são países irmãos que nós, bom, eu acho que qualquer cidadão dos países CPLP, onde joga a seleção nacional do Brasil e Portugal, nós estamos ali para apoiar, toda a gente apoia, é uma coisa espontânea, ninguém organiza nada, é um sentimento natural, mas obviamente que Timor-Leste tem a sua potencialidade e nós estamos tentar também desenvolver.
Já pode contar para a Copa de 2018?
Não, nós ainda não. Eu acho que daqui nós temos que fazer investimento desde agora, estamos a fazê-lo, mas isto leva décadas. Se nós quisermos, eu acho que Portugal também fez, hoje Portugal é o que é, também porque as escolas de futebol dos seus clubes treinaram, formaram pessoas. Nós agora estamos a investir também na geração mais jovem e oxalá que daqui a uma década, 2 décadas, sejamos realmente uma boa equipa que pode enfrentar qualquer país aí na Ásia.
Além do futebol, ministro, qual é o esporte mais popular lá?
Bom, ali temos. Além do futebol, temos o basquete, temos o badminton, temos o tênis e temos também voleibol da praia, que é também muito, muito apreciado. E além de artes marciais, também é uma área que muitos jovens em Timor-Leste praticam. O boxe também. Em termos de esporte, nós estamos a fazer o nosso máximo para que cada distrito de Timor tem assim um pequeno facilidades esportivas, né? Recinto desportivo para o futebol, para o vôlei, para atletismo. Estamos a preparar-nos para isso.
A minha última pergunta, antes das suas considerações finais, é com relação à Guiné-Bissau. Timor vai ajudar as eleições, obviamente está ali o ex-presidente Ramos Horta, com seu cargo das Nações Unidas, mas qual é a contribuição do país Timor-Leste para o país irmão Guiné-Bissau nessas eleições?
Em primeiro lugar, nós trabalhamos em consonância com a CPLP, com a presidência moçambicana. Em primeiro lugar, há uma decisão da CPLP no sentido de que o atual governo que lá está não é um governo saído das eleições, é um governo que veio de processos não muito claros e que a comunidade internacional, incluindo a CPLP, não tem oficialmente reconhecido. Embora em termos de trabalho, nós temos que lidar com quem quer que esteja no poder, embora temos que sempre lembrar que o atual governo não veio de eleições diretas que foram realizadas na Guiné-Bissau. Timor-Leste, por causa da solidariedade fraternal que nós temos, sentimos obrigação de fazer algo pelo povo da Guiné-Bissau. Nós abrimos na Guiné-Bissau a nossa agência de cooperação e o primeiro ato da criação da agência foi abrir uma delegação na Guiné-Bissau e o objetivo é dar apoio à população, apoio de emergência, assim como incentivar a produção agrícola. E nesse sentido já fizemos algo muito pequeno, mas pretendemos dar um apoio direto à população da Guiné-Bissau. Em relação à matéria de questões políticas, obviamente que terão que ser decididas a nível da CPLP, mas há muito interesse da parte Timor-Leste em saber exatamente a situação que se viu na Guiné-Bissau, por isso mesmo que já tínhamos enviado uma delegação de membros do governo para lá, para estudar em loco a situação. E, por outro lado, o nosso primeiro-ministro, Xanana Gusmão, e o atual presidente, Taro Matarua, têm interesses diretos na solidariedade para esse povo irmão. Infelizmente, pronto, até hoje, a situação na Guiné-Bissau está como está. Eu acredito e sei profundamente que todos os países da CPLP querem uma melhoria da situação, que a situação retorne à normalidade. E Timor-Leste sente-se obrigado por causa da solidariedade que foi nos expressa durante os tempos difíceis pela própria Guiné-Bissau. Nós sentimos obrigados a fazer alguma coisa pelo povo da Guiné-Bissau no momento mais difícil que eles enfrentam.
Como o Brasil tem algo preparado entre o senhor, o ministro das Relações Exteriores, o novo ministro?
Sim, Brasil é um país irmão. Eu tive a oportunidade de ter uma relação de trabalho excelente com o ex-ministro Patriota, assim como tive com o anterior, Celso Amorim, António Patriota e certeza que vamos ter na mesma relação de trabalho, de fraternidade e de amizade. O Brasil é um país, como sabem, no nosso discurso, no discurso do seu Presidente da República, General Taro Matarua, na Assembleia Geral, ele falou expressamente da necessidade de renovação no Conselho da Segurança, a nível dos membros permanentes. E nós claramente dissemos que é necessário que o Brasil, a Índia e a Indonésia sejam partes dos membros permanentes do Conselho de Segurança renovado, porque, ao fim e ao cabo, o mundo mudou. O Brasil hoje é uma das economias mais desenvolvidas do mundo, um país com muita potencialidade, é um país democrático. Acreditamos que ele pode dar muito para a estabilização a nível dos problemas do mundo. E o discurso da senhora presidente do Brasil também foi um excelente discurso e que achamos que o Brasil é um país que mostrou que tem coragem de dizer os seus valores e afirmar os seus princípios sem a temeridade. E isto é extremamente importante, uma característica, creio que é fundamental para qualquer país que seja membro permanente do Conselho de Segurança.
Ministro José Luiz Guterres, é uma grande honra receber o senhor aqui, uma grande alegria. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar?
Muito obrigado e desejo muitos sucessos para a equipa de produção da língua portuguesa aqui na Rádio da ONU e desejar também aos ouvintes da rádio o melhor para eles todos e para as suas famílias, em particular para a gente mais jovem. E nós em Timor-Leste acreditamos, embora estamos muito distantes, acreditamos que a rádio, essa rádio nos pode unir e podemos ouvir as mesmas notícias, mas encorajo a vocês e na rádio, Mónica e aos seus colegas, para continuar a trabalhar, darem o seu melhor para que a Rádio Nações Unidas seja cada vez melhor.
Muito obrigada.
Obrigada.